Agora, na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição do É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, meu filho, vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Eu peço a minha mulher que está me ouvindo que venha para cá, porque está dando um eco aqui e precisa mexer de algum modo no equipamento. Deixa eu ver se eu fizer isso aqui. Parou o eco? Alô? Parou o eco? Parou? Acho que então era um problema que eu consegui resolver aqui sozinho. Muito bem. Parou, liguei os dois botõezinhos vermelhos, parou o eco, minha filha, cada dia é de um jeito, acostume-se. Como disse já o poeta, a firmeza somente na inconstância, meu amor. Não é isso?
Momento cultural.
Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é composto de mudanças, tomando sempre novas qualidades, vale bene. E aí... A firmeza somente se encontra na inconstância. Voltou a fazer eco. Se vocês puderem fazer alguma coisa por aí, muito bem. Se vocês não puderem fazer alguma coisa por aí, a gente vai fazendo por aqui. Mas uma coisa é certa, Bob Furuia.
Diga.
Chegaremos juntos ao fim. Ficou parecendo um lema de uma antiga campanha do Afif. Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite.
Boa noite, Vale Bene.
Boa noite, começou com tudo.
Calma, Reinaldo, diminui a excitação.
Não fica falando excitação, que pelo amor de Deus.
Aí, pronto, tá dando eco de novo. Ô, meu amor, venha cá, venha. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí pra resolver esse problema. É lá no outro computador que tá saindo o som. Olha aqui. Pra vocês aí tá tudo bem?
Tudo.
Tudo.
Muito bem. Então tá. Por enquanto, meu anjo, fica aqui. Quer falar com o público? Não quer dar um alô? Não? Você é tímida, ah, que isso, uma mulher linda. É, só para ver que o tio Rei tem bom gosto, faz quase 40 anos. Mas parece que parou. Fique um pouco aí, fique um pouco. Ela falou, para de me envelhecer, não é tanto tempo assim, são só 37. Ó! Oh! Tem muita coisa hoje, viu? Muita coisa, muita coisa. Por unanimidade, a segunda Câmara do Tribunal de Contas da União... O chamado TCU, Bob Furuia, decidiu nesta terça abrir um processo de responsabilização contra os ex-procuradores Deltan Dallagnol e Rodrigo Janot. Um era coordenador da Lava Jato e o outro era o procurador-geral da República, que era o chefe da zorra toda. Né? É, em razão de gastos considerados extravagantes e impróprios da ordem de 2 milhões de reais no curso da Lava Jato em diárias e passagens para a Força Tarefa, pagamentos considerados impróprios por quê, Bob Furuia? Por quê? Que era mais ou menos como se a Band, que é uma empresa privada e, portanto, não faz isso, né? Fala assim, pagarei auxílio moradia para Reinaldo Azevedo, porque, afinal de contas, ele está fazendo o programa da casa dele em São Paulo.
Uai, mas... É São Paulo.
Aí vão perguntar. Ué, mas onde mora Reinaldo Azevedo? Em São Paulo. Mas por que a Band pagaria? Ah, porque gosta do tio, acha o tio bonito. Gosta das boinas. Sei lá. Né? Foi isso que a Lava Jato fez. Agora, empresa privada não faz isso, hein? Ah, não faz. Empresa privada que faz isso, Bob Furuia, vai à falência. Hã?
Oh.
Agora, quando é Ministério Público, dinheiro público, aí acontece. Né? Eu tô, ó, tá saindo som lá daquele computador. Fala lá pro menino. É, aí acontece. E aí, vejam vocês. Que fique claro, hein? O tribunal já concordou que houve prejuízo, tá? Sobre isso, não há mais... Ó, Bob! Acabou. Isso é definitivo. Agora se vai encaminhar a responsabilização de Dallagnol e do Janot. vai se emitir um DARF aí, vocês querem pagar a multa já ou vocês vão recorrer? Como é que é? Provavelmente vão recorrer. Eu estimo que o julgamento pode acontecer ali dentro de uns 45 dias. Tá? Se o Dallagnol for condenado, ele se torna inelegível pela lei da ficha limpa. Como diria Leonel Brizola, será uma perca política, mas olhe, né? Agora, também lembrando Brizola, esse rapaz costeou o alambrado durante muito tempo com procedimentos, digamos, heterodoxos. Não é? E não só nesse caso. Entendo eu. É, o relator do caso foi o ministro Bruno Dantas, e tem coisas ali que eu vou falar, eu preferi, porque tem muita coisa que se pega aqui, pega acolá, não sei o que e tal, mas vou pegar o relatório inicial do Bruno Dantas que eu achei, só para não falar assim, ah, tá pegando coisa de gente que não gosta da gente na imprensa. Não, peguei coisa de relatório, de dados oficiais ali. Aí coisa bonitinha, quer ver? Escreveu o ministro, tive o cuidado, Bob Furruia, de solicitar a minha assessoria, composta de auditores federais de controle externo concursados, que trabalhasse analiticamente os dados encaminhados pela Procuradoria, porque foi a PGR que viu esses dados. E os números saltam aos olhos, Bob Furuya, saltam aos olhos. Examinando as informações, encontramos casos como o do Procurador da República, Diogo Castor de Matos, que é aquele que uma vez financiou um outdoor, depois pediu para sair do Ministério Público, né, que foi condenado.
Lá em Curitiba.
Ele recebeu 387 mil em diárias para atuar na Lava Jato, 2014 e 2019, para atuar em Curitiba. Só que ele morava em Curitiba. Né? O Intercept Brasil já deu reportagens. Inclusive, ele é um notório litigante, digamos assim. Ele teve várias demandas que ele... Teve uma até que ele não foi bem tratado ali num clube como ele gostaria, e ele entrou com a ação. É, e todas as vezes em que ele entrou com a ação, adivinha onde ele morava, Bob Furuya? Curitiba.
Lá mesmo.
É. Né? Essa turma tem problema com o lugar em que mora, né? Você vê, né, a Conja agora disse que mora em São Paulo. Ela não mora. Ela faz até foto de pão com mortandela, mas ela não mora aqui. Entendeu? É. Né? É, tem mais coisa lá que está no relatório. Né? Tá, um deslocamento, procurador, deu o Castor, tá? O Orlando Martelo Júnior, oficialmente, está lotado em São Paulo, mas ele é casado com uma procuradora que mora em Curitiba. O deslocamento do procurador à capital do Paraná no período de 14 a 21 resultou no pagamento de 461 mil em diárias, além do dispêndio de 90 mil passagens. Esse caso é muito interessante, porque este senhor, a mulher dele também é procuradora, morava em Curitiba.
Uhum.
Presta atenção, e à época ainda tinha auxílio moradia. Eu lembro bem desse caso, já escrevi a respeito. E a memória do tio funciona. Aí ela recebia, vai bem, auxílio moradia para morar lá em Curitiba.
Sim.
Auxílio moradia foi aquela mamata que o Fux estendeu para todos os procuradores. Né, Fux? Ficou sentado 4 anos em cima, deu quase 5 bilhões de prejuízo aos cofres públicos. Sorry ter de lembrar disso, ministro. Então ela recebia auxílio moradia lá. Mas o marido foi transferido para cá, para São Paulo. Então ele passou a receber auxílio moradia aqui. Auxílio moradia lá, era uma extensão do ministro Fux, auxílio moradia aqui, afinal ele mudou de cidade. Só que aí ele passou para a Força Tarefa em Curitiba. E ele foi morar onde, o Bob Furuya? O Vai Ben? Foi morar com a mulher dele.
Claro.
E com o filho dele?
Oh.
É, não alugou outra casa, Bob. Não. Ficou lá na casa da mulher dele, do filho dele, da casa dele, né?
É.
E ele passou a receber auxílio moradia. O auxílio moradia, a diária especial. Então, olha que coisa bonita. Ele fica na casa dele, em Curitiba, recebendo diária.
É? Casa que então, é do auxílio da mulher, né?
Isso, exato. Mas aí eu falo, não, mas isso é porque a lei garantia. Não, eu sei. Né? Nem tudo que é legal, como a gente sabe, é moral, necessariamente. Né? É, ainda o caso do Carlos Fernando. Do Santos, que era o número 2, né, ali, lembra o Carlos Fernando, aquele que tem um arzinho mais enfesado? De 14 a 18, recebeu 361 mil a título de diárias, além de ter dado ensejo a pagamentos de passagens que somaram 88 mil. Também, segundo consta, morando lá, além do Antônio Carlos Welter, que recebeu 506 mil em diárias. E deu origem a gastos 186 mil em passagens, de Januário Paludo, 391 mil em diárias, e causa pagamento de 87 mil em passagens, assim vai. Agora foi julgado por um colegiado. Então, que fique claro, atenção, você que nos acompanha. Ilegal é o procedimento. Agora, o TCU falou, não tem jeito, é ilegal. Isso não cabe recurso. Agora o que você vai fazer é ver a questão da responsabilização. É esse mesmo colegiado que vai julgar. Tá? E quem está em causa é o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, né? E Deltan Dallagnol, que era o coordenador da Força-Tarefa de Curitiba. Eu poderia, mas não o farei, dizer assim, lá com o Geraldo Vandré, lá atrás, né? É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. É a volta do cipó de aroeira no lombo de quem mandou dar. Mas não, fica parecendo vingança. O convite firme que eu deixo aqui a todos os operadores da lei, já que o Ministério Público é independente, não pertence a nenhum dos poderes, mas é um operador da lei, é que se comportem de acordo, todos eles, de acordo com a Constituição. Né? Deltan Dallagnol já perdeu uma ação para o Lula, né? Quando ele inventou aquela coisa lá do PowerPoint, aquela aberração jurídica. Eu não estou nem aí se você gosta do Lula ou não. A questão não é essa. À época o PT só faltava me chamar de capeta, e eu apontei a ilegalidade que ele estava praticando. Comigo é legalidade, eu conjo, é no pão da chapa, entendeu? Ali, ó, pá. É legal? É legal, acabou. Não é? Não é. Eu espero que não incorram mais nessas coisas viciosas. Os abusos. Abusos que prepararam o terreno para esse desastre que nós vivemos hoje. Sem precedentes. Porque, obviamente, o lavajatismo, vamos usar aqui uma palavra hoje importante no governo Bolsonaro, asfaltou o terreno, vale bem, cheio de buracos, para o bolsonarismo. Não por acaso, há um vídeo, aliás, do Carlos Fernando, numa entrevista que ele deu ao Globo News, em que ele admite que a Lava Jato fez a opção por Jair Bolsonaro. Né? E olha que Jair Bolsonaro tinha feito uma campanha, entre outras coisas, defendendo a tortura. Mas como é mesmo? Contra o PT vale tudo. Né? E tem gente ainda hoje nessa vibe. Né? Ou, se não pronuncia isso, na prática advoga isso. E pior ainda, há aqueles que buscam a falsa equivalência, sob o pretexto de isenção. Não existe isenção entre a corda e o pescoço. Entre a corda e o pescoço, ou você é corda ou você é pescoço. Ah, mas eu sou a favor do enforcamento. Bom, aí então cessa tudo que a antiga musa canta, entende? Assim são as coisas. Né? O que eu espero, torço vivamente para que Deltan Dallagnol seja condenado e seja tornado inelegível pela lei da ficha limpa. E aí é curioso, Bob Furuia, sabe quem tem algumas críticas à lei da ficha limpa? É só procurar na internet? Eu. Você é testemunho disso.
Verdade.
E apanhei do lavajatismo e congêneres por causa disso. Eu espero, Deltan, que você seja tornado inelegível pela lei que você próprio defende. Não é mesmo? Até porque os pagamentos, de fato, são do balaco-baco, né? Lembrando que essa ação original é do Lucas Rocha Furtado, subprocurador-geral da República, junto ao Tribunal de Contas da União, que faz um trabalho correto e vigilante. Concorde eu com ele ou não, às vezes, raramente discordei. Agora, faz um trabalho sério, competente, e por isso mesmo até virou alvo de alguns porta-vozes da Lava Jato que ainda estão espalhados na imprensa. Ainda existem. Formam quase uma sociedade secreta, né? Logo eles vão começar a se identificar por sinais. Mas eles ainda existem. E tentaram perseguir um servidor público que faz o seu trabalho. Dito? Dito. Gostei. É, animado hoje. E aí, Geforte? E aí, Geforte? Ei, Geforte! Ô, Bob Furuia, o negócio do Viagra lá, saiu coisa nova aí.
É,
no tem. Globo. Pede aí pro Augustão ver. Tem coisa nova no Globo. Parece que aquela quantidade. Olha.
Acho que a outra quantidade ali é pra outra coisa mesmo.
É, e também andaram comprando próteses penianas.
Isso, rapaz.
O que eu, assim. Olha. Todo mundo tem direito se precisar uma prótese peniana. Eu só quero saber porque eu preciso pagar por isso.
É. Né? Recurso próprio,
porque
né,
gente? Porque senão aí é chato. Porque assim, o custo é meu. e o prazer é dos outros. Mas ainda vamos falar ainda, né? Vamos falar, ô, gente, aí é ruim, né? Aí é ruim. É, e mesmo negócio lá do Viagra, eu também falei com médicos. Precisaria ter uma população com pressão alta pulmonar, estupefaciente. Mas isso a gente vai chegar ainda. Vamos falar agora, ô Augustão, começa aqui o vídeo, tá? Isso aí foi só um bordado para deixar as pessoas animadas para o que vem. E o TCU, a Engeforte, como é que é aquele negócio lá? Vai.
Vamos falar de asfaltamento, né, Reinaldo? Você trouxe pra gente já esse assunto hoje. O Ministério Público, junto ao TCU, pediu à Corte de Contas que monitore todas as obras de pavimentação que são realizadas pela Codevasf, né? A ideia é investigar o uso das emendas parlamentares em redutos eleitorais de candidatos, tudo sem critério técnico, nenhum critério técnico. O MP afirma na peça que houve uma inversão da ordem do processo de contratação de obras e diz que mesmo que não haja irregularidades, essa inversão da lógica clássica das licitações enfraquece o planejamento, a qualidade e também a fiscalização sobre obras de pavimentação da estatal federal Codevasf. Essa investigação tem a ver também com a história que a gente contou aqui ontem da empreiteira Engeforte, lá do Maranhão, que venceu até agora 53 dos 99 pregões de asfaltamento promovidos pela estatal. Ou ela concorreu sozinha, ou ela concorreu com a Del Construtora Limitada, que é uma empresa fantasma que está no nome de um irmão, do irmão mais novo de um dos sócios da Engeforte.
É isso que eu achei mais espetacular. Assim, ah, vamos criar uma empresa. E olha, eu acho fascinante o descuidado. Vamos criar aqui uma empresa para fazer de conta que tem concorrência nessa bagaça aí? Vamos. Quem que vai criar a concorrência? Ah, meu irmão. Chama meu irmão. E pronto. Na certeza que não vai acontecer nada. Não é pouco dinheiro não, viu, queridos? Nós estamos falando de empenho de mais de 600 milhões para essa empresa. A brincadeira lá com os ônibus do FNDE era de mais de 700 milhões. Só essas duas coisas dá 1,3 bi. Viu? Já foram pagos 80 milhões. E ao menos o asfalto poderia prestar. Mas nem prestar presta. O que eu disse é uma nova era essa do rouba, mas não faz. Ah, rouba, mas faz. Não, não pode roubar. Tem que fazer de acordo com as regras do jogo. Né? E a oposição quer saber alguma coisa sobre a IG Forte?
Sim, entrou com uma representação no Tribunal de Contas da União e no Ministério Público Federal para que essa denúncia seja apurada. Essa representação junto ao TCU foi apresentada pelo senador Alessandro Vieira, do PSDB, e pelos deputados federais Felipe Rigoni, do União Brasil, e Tabata Amaral, do PSB de Bola. O documento pede que o diretor-presidente da Codevasf, Marcelo Moreira, e sócios da Engeforte sejam investigados pelo possível crime de fraude em licitação. A bancada do PSOL na Câmara também entrou com pedido semelhante. Eles querem que a PGR e a Procuradoria da República no Distrito Federal avaliem se cabem medidas administrativas, civis ou penais contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, o ex-ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, contra os sócios da Engeforte e contra o diretor-presidente da Codevasf, Marcelo Moreira.
Bom, que isso tem que ser investigado. Porque há coisas que dizem assim, ah, não, é acusação, é gente que não entende direito uma licitação, não entende direito o texto, não entende... Ah, não, mas aí, ou você tem a empresa concorrendo sozinha no pregão, ou tem uma empresa fantasma do irmão, do dono da empreiteira. Pô. Aí fica ruim, né? Aí não dá. Porque, assim, tá na cara que o Bolsonaro fez um acordo com o Centrão e distribuiu o poder. Então, no FNDE, manda Ciro Nogueira, manda Valdemar Costa Neto, o Lira ali com interferência, o Republicanos. Agora, aqui nessa empresa, Codevasf, ali, atuação na chamada região de São Francisco, quem manda? Quem que é? É Rogério Marinho? Quem é? Como é que se deu esse acordo? A Procuradoria-Geral da República vai fazer de conta que nada está acontecendo? De novo? Porque aí fica muito fácil, né? Então faz assim, diante de sinais explícitos de corrupção, você resolve dizer, não há corrupção. Tá, então tá certo. Ah, então tá bom. Não dá. Esse escândalo, o dos ônibus, o dos pastores, tudo coisa autodemonstrável. E não, Ciro Nogueira, não é uma corrupção virtual. São coisas que estão no mundo real. O Bolsonaro resolveu aí, né, se posicionar a respeito dessas coisas todas, né, com aquela clareza, com aquela lucidez muito característica. Vai.
A gente mostrou aqui ontem, Reinaldo, que o presidente ele deu aquela justificada, né, para defender as emendas do relator, defender o esquema do orçamento secreto, né? Ele também admitiu ontem, numa entrevista para um podcast, que entregou cargos do governo em troca de apoio parlamentar. Ele admitiu isso nessa entrevista ontem. Tem aquela trend nas redes sociais, Reinaldo, você já deve ter visto, daquela... O que você falaria pro seu eu de alguns anos atrás, né? E aí o Bolsonaro de 2018...
Ah, eu falo pro meu, Bob?
Oi? O que, que você fala?
Sabe o que eu costumo falar pro meu?
O quê?
Você estará certo, fique tranquilo.
O Bolsonaro o não ia falar isso, não.
O João tem uma música bem bacana sobre isso. O João tem uma música bem bacana. Mas vai, continue. Vai.
O Bolsonaro de 2018 não ia falar pro de hoje, não, que ele tá certo, não. Tem uma live, Reinaldo, que ele fez no dia 27 de outubro de 18, ou seja, um dia antes do primeiro turno das eleições daquele ano, das últimas eleições presidenciais. E aí, ele falou isso aqui, ó. Vamos assistir.
Dizendo por aí que eu não terei governabilidade se não trocar ministérios com parlamentares. Eu gostaria que a imprensa tomasse conhecimento, atentasse para o artigo 85 da Constituição. É bem simples. Diz aqui o artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, em especial contra o livre exercício do poder legislativo. Livre exercício do poder legislativo. A partir do momento que um presidente da República, no caso do Mensalão, compra parlamentares para votar de acordo com o seu interesse, esse presidente está interferindo no livre exercício do poder legislativo. Então, qualquer um presidente que, porventura, distribua ministérios estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do parlamento, ele está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição.
É, evidentemente. Eu até escrevi um textinho, hoje comentei hoje de manhã. Vocês sabem, vocês já ouviram falar de Diógenes o Cínico, né?
Uhum.
Aquele que morava na barrica, né? Tinha uma barrica de roupa, morava na barrica. É, não acreditava em nada, vomitava impropérios contra as instituições, falava o diabo, né? É, mas era tido ali como um homem honesto. É bem verdade, Bob, que ele defendia a antropofagia. Mas todo mundo tem ali uma esquisitice. Você tem, eu tenho, né? Não chega tanto. É, vomitava ali impropérios. Ele andava com uma lamparina, que era um símbolo assim, essa lamparina em busca de um único homem honesto em Atenas que seja. Né? Tem até uma suposta passagem sua com Alexandre, que é muito legal, que o Alexandre viu ele ali mendigando, ele mendigava, e aí fez sombra nele, né? Aí o Alexandre perguntou o que poderia fazer por ele. Ele falou que o senhor não me tire aquilo que não pode me dar na linha do que o sol. No sol, editor. Olha que bonito. Ele era estranho. Ele, de vez em quando ele ficava irritado, ele praticava amor solitário na frente das pessoas. Só que você me entende. Também não é para fazer essas coisas. É muito feio.
Não, por favor. Né?
Mas... O Joyce andava com uma lamparina procurando os homens honestos. E o Bolsonaro, nessa época aí, ele estava assim também. O Bolsonaro é o nosso Diógenes, procurando os homens honestos. Né? Aí ele passou 2 anos ameaçando dar golpe. E atacando o Centrão, fazendo passeata, inclusive, contra o Centrão. Junto com os moristas. Aí ele ficou ameaçado de impeachment. Aí ele falou, vou acender a minha lamparina. Aí pegou a lamparina, Bob Furuya. Eu deveria. É que eu falo tudo de improviso, mas podia pegar aqui uma vela, né, Tazinho? Aí eu acendi aqui e fazia uma performance. Aí ele pegou a lamparina, acendeu assim, falou: vou procurar 3 homens honestos.
O Bob colocou aqui, ó.
Aí, Bob, fica mexendo enquanto eu falo, pai. Vou procurar 3 homens honestos. Opa, achei o primeiro! Achei o primeiro! Quem é? Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, o homem honesto da República. É com esse que eu vou. Mas eu preciso de mais homens honestos. Diógenes se contentava com um, eu quero pelo menos 3. Encontrei mais um, Valdemar Costa Neto. Hein? De honestidade comprovada, de outras jornadas, inclusive. Honesto. O Valdemar Costa Neto é um honesto, como eu diria, reiterativo, reincidente. Né? E faltava um outro honesto, Arthur Lira. Encontrou. Pronto. E aí, a República se iluminou. Não é isso? Juntando, claro, com aquela honestidade e aquele padrão que o Bolsonaro já trazia do seu berço político, que incluía, por exemplo, o Queiroz. A cultura ali da rachadinha, que o Queiroz admitiu, hein? Ele só disse que era por bons propósitos. E aí nós temos essa maravilha. E aí está. Tá claro? Tá claro. Não vão fazer CPI não, porque tal, e os evangélicos pressionam e tal, e coisa e tal. Vamos lá, vai.
Esse movimento foi liderado pelos evangélicos, a retirada de assinaturas, a perda de força de uma eventual CPI do MEC, segundo informa o jornal O Globo. Parlamentares desse segmento passaram os últimos dias justamente pressionando os senadores a não apoiarem a iniciativa. Um dos que atuaram firmemente nesse propósito foi o deputado Cezinha de Madureira, do PSD de Dado, vice-líder do governo no Congresso e ex-presidente da Frente Parlamentar Evangélica. O atual presidente da frente, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, negou que tenha feito pressão, mas deu um recado muito claro. Ele afirmou o seguinte: claro que o senador que assinar vai ter desgaste com o segmento. O eleitor evangélico já entendeu que não é justo
penalizar todo o segmento por causa do erro de dois ou três pastores. Se eu fosse senador, não assinaria. A Polícia Federal, que tem mais competência para tal, já está investigando. CPI criada 6 meses de eleição só serve para fazer politicagem, atingir a imagem dos evangélicos e, consequentemente, do governo.
Ah, senhor! Ah, senhor! O senhor quer mostrar que realmente não tem comprometimento com esse? Puna os maus! Puna os maus, inclusive, para reverenciar os bons. Isso aí, ô Sóstenes, você sabe muito bem o que é. É a corporação. É a corporação que se une para defender os maus. Não para proteger os bons, querido. Agora, se tiver um mau jornalista fazendo zerda, eu vou falar, não, peraí, a jornalista não mexe? Porque isso é contra todo o jornalismo? Não! Não é não, se estiver cometendo crime, que isso? Não, isso não é corporativismo, você não quer que mexa nisso aí. Porque, sei lá, mexer nisso implica mexer em outras coisas? Implica que a gente vá conhecer o que ainda não conhece, o que ainda não sabe? Aliás, mudou o quê? O Silas Malafaia, que é seu chefe espiritual, tinha falado até em quebra de sigilo? Não é mesmo? Não, ninguém saiu acusando os pastores, todos, os evangélicos, todos. De maneira alguma. Ou agora, quando um católico faz porcaria, eu tenho de me sentir atingido? Hein? Que coisa é essa? Que coisa ruim é essa de dizer? Hã? Aí tem contra-ataque do governo, para evitar CPI a todo custo, claro, vai lá.
Em paralelo a essa pressão da bancada evangélica, o Palácio do Planalto trabalha com um plano B. O filho 01 do presidente, senador Flávio Bolsonaro, começou a recolher assinaturas para criar uma outra CPI que investigaria irregularidades no programa FIES de 2006 a 2018, pegando assim governo Lula, governo Dilma e o governo Temer. Não que eles tenham alguma denúncia efetivamente, mas a comissão serviria de palco para contra-atacar, defendendo Bolsonaro e criticando o Lula e o PT. Segundo o colunista, né, do Jornal Globo, o Lauro Jardim, a CPI do FIES, que já tem mais de 27 assinaturas, ela só será criada se a oposição conseguir as 27 para criar a CPI do MEC.
Não, primeiro, quem disse que vai ser criada? Só uma coisinha aqui, ô Lauro. É, na boa, grande jornalista. Mas quem disse que vai ser criada? Qual é o fato determinado? Existe uma Constituição. Você não pode fazer CPI para investigar seu adversário, pura e simplesmente. A CPI tem que ter fato determinado. Existe algum fato determinado? Ah, não. Eu quero investigar todo o FIES de não sei quando, não sei quando. Não. Precisa ver se tem fato determinado. Não é assim? Assim como o Supremo pode mandar instalar uma CPI, pode, em tese, brecar uma CPI ilegal, que não tem fato determinado. Tem fato determinado? Não tem. Né? Ah, como é que é? Ah, desde 2014. Ah, vamos investigar o Brasil desde de 1500. Querem ouvir ainda alguns servidores, vai.
Ainda sem a CPI, a ideia dos senadores é usar a Comissão de Educação para continuar ouvindo os nomes envolvidos nos escândalos, e o colegiado aprovou hoje um convite para que o diretor de ações educacionais do FNDE, Garrigan Amarante, dê explicações sobre as denúncias. Esse Garrigan, a gente já falou dele aqui, ele é o responsável pela área que queria comprar os ônibus com sobrepreço. Foram aprovados mais 7 convites, entre eles para Gabriel Vilar, diretor de gestão do FNDE, e Nelly Carneiro, da Veiga Jardim, apontada como uma espécie de assessora dos pastores lobistas. A comissão deve ouvir essas pessoas só nos dias 26 e 28 de abril. A expectativa é de que na semana seguinte, no início de maio, seja ouvido o ministro interino da Educação, Vitor Godoy.
A minha grande curiosidade com o Garrigan, além disso, eu tenho uma outra curiosidade. Eu quero saber como é que, ganhando R$10.300 por mês, ele comprou um carro que custa 330 pau. Além de ter um outro poderosão lá. Ele e o Gabriel Vilela, é isso?
Não, Vilar, né?
Vilar. Vilar. Gabriel Vilar, que é indicado progressista, né? Progressistas? Republicanos. Indicado por republicanos. Republicano. Né? O Partido da Igreja Universal. Uhum. Esse também ganha 10 pau e pouco, comprou um carro de 250 pau. No caso do Gargan, só a prestação, eu fiz a conta entre o que ele ganha líquido e o valor da prestação, segundo cálculos que o site oferece ele para compra, né? É, isso o jornal O Estadão já fez, quanto custaria, aí eu só subtraí de quanto ele ganha, sobraria R$ 2,80 para ele. É. Não é? Falarei sobre isso hoje no Clubhouse. Ah, vamos entrevistar o senador Randolfo Rodrigues sobre isso e outras coisas, né? O senador que propôs o requerimento para a CPI. É, atenção, hoje não será a partir das 20h30, em razão de um compromisso, senador, a partir das 21 horas. Ok? A partir das 21 horas, no Clubhouse, eu, Leandro de Moura, entrevistamos o senador Randolfo Rodrigues. Vamos seguir. Eu fui jantar com o pessoal do MDB. Nossa, sai cada coisa. Olha, eu vou te falar uma coisa. Não tá fácil, não, viu? Porque esse, olha, dependendo de alguns artigos aí, eu já perdi a eleição. Ah, não, antes. Eu não, vou falar de outra coisa antes. Vou falar de outra coisa antes. Só para ficar no bloco. Uhum. O bloco das sacanagens, digamos assim, ou sacanagens potenciais. É, aquela quantidade toda de Viagra que foi comprada pelas Forças Armadas. Os médicos estão falando que é razoável isso, que tá. Tem uma matéria aí que eu passei para vocês do G1, tá aí, né?
Os médicos não estão dizendo isso.
E eu falei com os meus também, né? Os que me receitam Viagra. Não, mentira. Isso ninguém precisa receitar. Isso ninguém precisa receitar. Tem tanta pressão pulmonar alta assim?
Não.
E os homens são as principais vítimas da doença? Como é que é isso?
Também não. Vamos lá. Só lembrando, né? Então, as Forças Armadas aprovaram a compra de mais de 35 mil unidades, né? Da sildenafila, que é o princípio do remédio do Viagra, né? E aí, Reinaldo, a gente até estava com essa dúvida ontem, qual que era a dosagem do comprimido, né? Os comprimidos comprados pelo Exército são de 25 mg ou de 50 mg. Essa informação é importante por quê? Porque os médicos, os especialistas...
Bob, você que sabe dessas coisas, eu não tenho nem ideia, que não tenho nem idade para isso. Vai, fale.
Não, esse de 25 e 50 mg você compra na farmácia mesmo. Os especialistas dizem que para tratar a doença que o Exército, que as Forças Armadas, eles deram como justificativa para a compra desses remédios, que é a hipertensão pulmonar arterial, os especialistas, os médicos dizem que não é o de 25 mg, nem o de 50 mg, é o de 20 mg.
É isso.
Então não seria nenhuma coisa nem outra. O Portal G1, como você disse, ele ouviu alguns especialistas. Por exemplo, o médico Marcelo Bandeira, que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E ele explicou exatamente isso. Ele falou que a sildenafila, que é o Viagra, ela faz parte desse leque terapêutico, né? Para tratar, de fato, a hipertensão pulmonar. Mas só em casos extremamente selecionados e que requerem uma análise prévia de um especialista. Então não é uma doença assim que todo mundo tem e que é fácil de descobrir que você tenha. E ele falou que a dose que deve ser usada para essa doença é de 20 mg e não de 25 ou 50, como comprou o Exército Brasileiro. E aí uma outra doutora, Margarete Dalcomo, pneumologista, a gente ouviu bastante ela na pandemia, ela chamou a atenção para o que você disse aqui, Reinaldo, que a doença é incomum, ela depende de um diagnóstico bem sofisticado e que ela comete gente jovem, mais ou menos na faixa entre os 20 e 40 anos, e que principalmente acomete mulheres e não homens.
Sim, e as mulheres tomam o Viagra, nesse caso, para a pressão arterial. Por que, que mulher ou homem é importante? Pela quantidade de mulheres e homens nas Forças Armadas, né, gente? É isso.
O Rei, acho que eles não consultaram o Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde, que é cardiologista.
Isso, exatamente. Rapaz, mas eu endosso aí, sim. Não, isso daí é absolutamente irregular, jornalista. Absolutamente irregular. Não venha me propor questões contra um governo honesto. Agora ficou ruim. Até porque é uma doença rara. Né? Insisto, o fato de ser mulher é para a quantidade de mulheres nas Forças Armadas, que é muito pequeno. E tem uma outra coisa que compraram, que aí definitivamente para a mulher que não serve. Né? Como é que é isso aí?
O deputado Elias Vaz, do PSB, e o senador Jorge Cajuru, do Podemos, vão pedir investigação do Tribunal de Contas da União e do Ministério Público Federal para determinar por que o Exército tentou comprar 60 próteses penianas infláveis no valor de R$3.500.000. O portal da transparência...
Claro que é isso aí, eita!
3 milhões e meio?
E, Bob, pode existir, você não tem esse dinheiro todo, não.
Não tenho, né, não.
O portal da transparência.
E o botou a mão na cabeça, assim, falei.
Nossa, não seriam 60, né? Mas, gente.
Dados também do painel de preços do governo federal aponta que foram feitos 3 pregões eletrônicos do ano passado para comprar os produtos, cujo comprimento, Bob, varia entre 10 e 25 centímetros. O primeiro pregão teve a compra de 10 próteses, autorizada no dia 2 de março de 2021, no valor de 50.149.072 reais e 72 centavos, é que tá com ponto aqui, aí dificulta. Para o Hospital Militar de Área de São Paulo, o fornecedor foi a empresa Boston Scientific do Brasil Limitada. Um segundo pregão estabeleceu no dia 21 de maio do ano passado a aquisição de 20 próteses, custando R$ 57.647 cada para o Hospital Militar de Campo Grande. Empresa fornecedora foi a Quality Comercial de Produtos Médicos Hospitalares Limitada. E o terceiro, no dia 8 de outubro, compra de 30 próteses, R$ 60.716, empresa Lotus Medical, distribuidora e comércio de produtos médicos, foi encarregada de fornecer as unidades. E diante dessa reportagem, Reinaldo, o Exército se manifestou, o Centro de Comunicação Social disse que foram adquiridas, na verdade, 3 próteses penianas pelo Exército Brasileiro no ano passado para cirurgias de usuários no Fundo de Saúde do Exército, e não 60, conforme foi divulgado. E diz que tudo respeitou o pregão, todas as regras, só não explicou exatamente para que iam servir essas 3 próteses, né?
Provavelmente, sei lá, o plano de saúde cobre isso, isso é regular, é o Exército que compra isso, mas é o Exército que compra isso, não é o plano de saúde, então? A conta do Exército e o plano de saúde se misturam? Tá tudo confuso, seja 3, seja 60, agora falando sério. Eles têm lá um plano de saúde? Esse plano de saúde tem uma conta própria? Tem. É o plano que está comprando? O plano contempla isso? Tá bom. Agora, por que foi o Exército que comprou? Então, 3, 60, 180 ou uma? Obviamente não está bem, né? Obviamente as coisas não estão bem paradas. Definitivamente, o problema a que este instrumento resolve, o problema que esse instrumento resolve não é da nossa conta, do conjunto dos brasileiros. Lá da conta de cada um. Insisto, é o plano de saúde? Conta própria? Tá bom. Mas, segundo a comunicação oficial aí, é a força que se manifestou. Hã? E não adianta agora querer entrar na carreira, não, Bob Freire.
Tava até fazendo flexão antes do programa.
Eu participei de um jantar aí, participou, olha, tem cada coisa que tá saindo que eu vou te contar, vai. Parece que eu não posso nem participar de jantar, mas...
Isso, foi na casa do ex-senador Eunício Oliveira, né, em Brasília, e foram muitos senadores participaram. Por exemplo, do MDB, Renan Calheiros, Veneziano Vital do Rego, Marcelo Castro, Rose de Freitas, o Omar Aziz do PSD, Assir Gurgax do PDT, o Dário Berger do PSB, além de vários senadores petistas, e o Randolfo Rodrigues, que é da Rede. E os caciques do MDB, Reinaldo, defenderam que o partido apoie o Lula de uma vez, apoie o Lula logo. Disseram que apostar em Simone Tebet é cometer o mesmo erro de 2018, quando o MDB lançou Henrique Meirelles e teve pouco mais de 1% dos votos. Segundo Renan Calheiros, o partido não pode brincar de participar das eleições presidenciais.
Isso é uma avaliação ali que o MDB está fazendo. Teve uma coisa ali que os caciques do MDB, né, Vamos para 8, depois a gente volta para a anterior. Os caciques do MDB deram um recadinho ali ao Lula. Vamos lá.
Lula disse que ouviu mais do que falou durante esse jantar, ouviu críticas, ouviu sugestões dos caciques do MDB que afirmaram, por exemplo, que o ex-presidente não pode ficar defendendo temas que só interessam às minorias. Foi uma referência a uma declaração da semana passada, aquela a respeito do aborto que a gente falou bastante. Eles também alertaram que Lula não deve ficar defendendo regimes como Venezuela e Nicarágua. Apesar dessas críticas, o apoio ao petista foi geral no encontro de ontem. Eles consideram que Lula vai representar a democracia e a nova república que nasceu em 88 e que Bolsonaro é a ruptura democrática.
Olha, bom, primeiro tem uma ala do MDB que vai querer insistir na candidatura da Simone Tebet, é um direito que o partido tem de indicar seus candidatos, o Lula busca essa aproximação. Essa advertência que os senadores fazem, eu vi uma matéria muito enfesada dizendo que os senadores tentaram dar uma enquadrada no Lula, não sei o quê. Falando que ele não pode tratar de temas que acabam só interessando as minorias. Deixa eu dizer uma coisa, cuidado aí com a linguagem. Uma coisa é só interessar as minorias, outra coisa é não cair na armadilha da extrema direita, que são coisas distintas. É claro que se você passa a fazer uma discussão sobre o aborto, que presidente não decide, quem decide é Congresso e secundariamente Supremo, a depender da avaliação que se faça. Então, isso é coisa que a sociedade decide por intermédio do Congresso e do Supremo. Né? Outra coisa é um presidente fazer uma campanha a partir daí. Esse e outros temas, é claro que a extrema-direita vai usar isso. Está vendo? Lula quer matar as criancinhas, não é isso? Quando, documentadamente, o único que até hoje deu uma entrevista condescendendo com o aborto foi o Bolsonaro. Veja que curioso. Está documentado. Falou que uma parceira dele engravidou, ele falou para ela, quer tirar, isso daí é uma decisão do casal. Esse Bolsonaro, Carola, esse é uma invenção posterior. Né? Agora, eu também acho que tem que tomar cuidado com essas coisas. Por exemplo, quando o Lula se posicionou e falou do aborto só como uma questão de saúde, eu mesmo apontei aqui, não é só uma questão de saúde, há outras questões envolvidas aí que precisam ser pensadas com mais calma, mas não é uma decisão do presidente da República. Cabe ao Congresso. Cabe à sociedade debater, né? Também passa pelo STF. Não é isso? Agora, que o Lula esteja tentando juntar partidos para ampliar o seu arco de alianças, isso é correto. Ah, mas tem não sei quem aí que já foi investigado pela Lava Jato. Bom, o Deltan da Lava Jato agora vai ser investigado pelo TCU. E no grupo do Bolsonaro não tem nenhum investigado? Vem cá, no partido para o qual o Moro foi não tem investigado? União Brasil? Esse vai ser o critério? E nem todo mundo que a Lava Jato investigou deveria ter sido investigado para começo de conversa. Né? Trata-se aqui de discutir aliança política. Vejam que eu não parto desse... Eu estou preocupado em saber, por exemplo, no caso do em curso dos ônibus, no caso em curso do FNDE, nós temos lideranças políticas que efetivamente mandam nessas áreas e as lambanças estão acontecendo. E fique claro. Agora, buscar ampliar alianças? Bom, afinal de contas, vocês acham que o Lula é ultra-radical ou que ele quer fazer aliança demais? Eu prefiro um que queira fazer alianças. Não é? E nesse particular ainda, sobre minorias e não sei o quê, o Lula disse que os índios podem ter um ministério. O que foi que ele afirmou? Vamos direto para as aspas aí.
Disse o ex-presidente Lula, certamente os governos do PT não fizeram tudo o que deveria ser feito, mas certamente ninguém fez mais do que nós fizemos. Eu aprendi nos últimos anos o que poderia ser feito, e agora vocês me deram uma ideia. Ora, se a gente criou o Ministério da Igualdade Racial, se a gente criou o dos Direitos Humanos, se a gente criou o Ministério da Pesca, por que a gente não pode criar também um ministério para discutir as questões indígenas? E não vai ser branco como eu ou uma galega como a Gleisi, terá que ser um índio ou uma índia.
Não vejo nada demais, desde que se comporte de acordo com as regras da Constituição. Qual o problema? Não é? Oh, meu Deus! Isso para investidor lá fora mais ajuda do que atrapalha. E olha, o Bruno Araújo, presidente do PSDB, eu acho que ele está um pouco perdido. Nem tanto, mas também pelo que ele disse sobre o seu partido, mas por uma outra afirmação que ele fez, que é de extrema gravidade. De extrema gravidade. Tão grave que ele deveria renunciar ao comando do partido. Lamento ter de falar assim.
Vai. O presidente do PSDB, Bruno Araújo, fez críticas duras ao ex-colega de partido Geraldo Alckmin, que será vice na chapa de Lula, e não disfarçou o ressentimento com a saída do ex-governador da legenda. Em um jantar na segunda-feira, ontem, em São Paulo, com cerca de 20 empresários do grupo Esfera, Araújo afirmou que Alckmin terá uma participação absolutamente irrelevante na campanha de Lula. Araújo chegou até a dizer que o ex-tucano correrá risco de vida se andar pelo interior de São Paulo. Essas informações foram reveladas pela colunista Bela Megali do jornal O Globo.
Olha, inacreditável. Até ele criticar o Alckmin porque saiu, porque não sei o quê, tá ok. Agora, afirmar, como quem diz, hoje é terça-feira, que é tão grave o que o Alckmin fez que ele corre até risco de vida. Ele, na prática, o senhor está flertando com a possibilidade de que alguém chateado com o erro de Alckmin, na sua visão, resolva matá-lo. O senhor se dá conta do que o senhor falou? O senhor não vai pedir desculpas? O senhor não vai nem dizer que foi mal interpretado? O senhor não vai nem dizer que tiraram a frase do contexto? Não basta o senhor estar pisoteando o esquema que o seu partido escolheu para definir um candidato? O senhor vem dizer agora que um partido, que um político que muda de partido pode ser vítima de um atentado como consequência do seu erro? O senhor enlouqueceu? O senhor é o partido da social-democracia? Mas nem bolsonarista fala uma porcaria dessa. E não me mande assessoria dizer que, não, está dito. E se o senhor pedir desculpas, falar errei, falei porcaria, falei coisa impensada, falei coisa insensata, falei uma coisa demencial. Aí eu venho aqui e digo, Bruno disse que falou uma coisa errada, insensata, estúpida, demencial. Senhor, ou somos democratas ou não somos. O senhor é? A começar por respeito às prévias do seu partido? Vamos comercial.
Hoje, todo mundo fala sobre investimentos, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Empreendedor, não perca a promoção Saia na Frente com o Sprinter. Compre o seu Sprinter Truck 314 Street e Sprinter Furgão 314 Street com bônus de até 5 mil, pequena entrada e 12 primeiras parcelas reduzidas. E mais 90 dias para começar a pagar. Aproveite também a garantia adicional com planos a partir de R$168,11. Saiba mais em ofertassprinter.mercedes-benz.com.br. Mercedes-Benz, juntos salvamos vidas.
Hoje é o dia A do Atacadão. Para tudo e corre agora mesmo para uma loja do Atacadão para aproveitar as ofertas mais arrasadoras do ano. São milhares de produtos em todos os setores da loja. Preços imbatíveis que só o maior atacadista do Brasil consegue oferecer. É a oportunidade que você queria. E você ainda pode pagar com cartão de crédito ou vale alimentação. Vai na certeza de se dar bem. Vá para o dia A do Atacadão. É só hoje, dia 12. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte as bandeiras aceitas em atacadão.com.br/loja.
Todo mundo gosta de ouvir uma notícia boa, né? Então aqui vai uma notícia bem bacana. Agora você pode ter a programação da Sky a partir de R$14,90 com Sky pré-pago. Isso mesmo, só R$14,90. Então aproveita e vem pra Sky pré-pago. É só comprar o equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros e depois recarregar quando quiser sem mensalidade. Tem recargas de 3, 7, 15 e até de 30 dias. Não perca tempo. Garanta Sky pré-pago para sua casa agora mesmo e comece a se divertir. Ligue para 0800-940-2357. Não esquece, hein? 0800-940-2357 e vem pra Sky.
Muito bem, quanto tempo aí vai, Beni?
Quatro minutos.
Quatro minutos. Então, nos quatro minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, o que nós tem aí, vai?
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, a mais cobiçada da casa, será presidida nesse ano pelo partido União Brasil. Decisão foi tomada ontem à noite numa reunião na residência oficial da Câmara, né, com todos os líderes partidários da casa. A CCJ é uma das comissões mais importantes, por quê? Porque ela analisa, né, e examina os projetos, se são constitucionais, se podem ser admitidas propostas que tramitam na casa. Todos os projetos precisam passar por essa comissão, precisam ser validados pela CCJ. Ainda não há uma definição sobre quem será o presidente da comissão, são cotados dois nomes principalmente para o cargo, né, para essa cadeira. Os deputados Juscelino Filho, do União Brasil do Maranhão, e o Arthur Maia, do União Brasil da Bahia.
Pode avançar um pouquinho, Bob, que é importante.
Segundo o presidente da Câmara, o Arthur Lira, o comando da maioria das comissões foi acertado na mesma reunião e a maior parte da composição do ano passado será mantida, mas ainda faltam alguns ajustes entre os partidos, disse o Arthur Lira. A depender do retorno dos líderes hoje, terça, a gente pode dar autorização para que amanhã, quarta, a gente já faça uma indicação com a escolha dos presidentes. Após as indicações pelos partidos, os nomes dos presidentes das comissões ainda precisam ser confirmados em uma eleição a ser realizada entre os membros de cada uma dessas comissões.
Havia ali uma confusão, porque uma parte do PSL que tinha a presidência da comissão, presidência, né, com a gloriosa Bia Kicis, né, aí como foram para o PL, então reivindicava, somos o maior partido, mas aí já tinha acordo anterior. E aí é preferível que fique ali com um partido que faça um certo meio campo, partido conservador, né? Mas que não está ali como mero esbirro do governo. Não? Ministério Público e Terra Yanomami, vai.
Após os relatos de abuso sexual contra meninas Yanomami, assunto que você trouxe ontem aqui, Reinaldo, o Ministério Público Federal apresentou à Justiça um novo pedido para obrigar a União, o governo federal, a retomar ações de proteção e a reassumir operações policiais contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. Os garimpeiros estão dando comida em troca de sexo na reserva. A terra indígena Yanomami é a maior reserva do país, com mais de 10 milhões de hectares distribuídos no Amazonas e em Roraima. Além da destruição ambiental, a presença do garimpo também provoca a disseminação de doenças e a desnutrição entre as populações indígenas. Segundo os promotores, operações realizadas no ano passado pelo governo federal não foram suficientes para conter o avanço do garimpo ilegal e é preciso realizar ações urgentes de repressão contra crimes socioambientais que ocorrem na região.
Olha, isso é um desastre o que está em curso, é uma região gigantesca, tem no meio, inclusive, índios isolados. Os Yanomamis, eles nem falam todos a mesma língua, são línguas diferentes, né? E há uma desassistência absoluta. Ao contrário do que pensam alguns imbecis, isto para o Brasil é dramático, né? Lá fora. Mais prejudica o país, obviamente, do que... não, porque precisamos da produtividade. Não. Ninguém, não desse modo. O que está havendo ali é um morticínio, né? Com características de genocídio, sim. porque o Estado sabe e o Estado não atua. Rapidamente, as terras destruídas ainda dá tempinho, velho.
A Associação Yanomami informa que as terras ocupadas pela etnia vêm sendo destruídas pela ação dos garimpeiros. De acordo com a entidade, a destruição provocada pelo garimpo ilegal cresceu 46% de 2020 para 2021 e continua a trajetória de alta em 2022. São mais de 3 mil hectares devastados. Só para a gente dar um exemplo aqui rapidinho, Reinaldo, do que acontece por lá. Postos de saúde foram dominados pelos invasores e estão sendo usados agora como depósitos para guardar máquinas e gasolina.
É inacreditável, né? É depredação, sim, da terra indígena, ameaça aos índios e a depredação do Estado brasileiro.
Isso aí. Pensou em comprar pela internet? Acesse preciolândia.com.br. São utilidades, eletroportáteis, decoração, cama, mesa, banho e lavanderia. E é mês de aniversário, são 44 anos com centenas de ofertas para você. Dê um passeio em preciolândia.com.br.
Garantir moradia digna para quem vive em áreas de risco é essencial. Por isso, a Câmara dos Vereadores aprovou o projeto de lei que paga uma indenização por imóveis localizados em áreas sujeitas a enchentes e deslizamentos. O valor é para a compra de outro imóvel em lugar seguro. Se é importante para você, é prioridade para a Câmara. Saiba mais em saopaulo.sp.leg.br. Câmara Municipal de São Paulo.
Seu caminho.
A gente fala agora da Marginal do Rio Tietê, que continua difícil ainda no sentido da Ayrton Senna, com trânsito pesado a partir da região da Ponte da Casa Verde até pelo menos a passagem pelo Parque São Jorge. A pista expressa é pior. Aproveite, porque já teve pior, viu? Quem segue no sentido da Castelo Branco, trânsito intenso pela Tietê, mas a pista central funciona aí como um bom caminho. Feriadão é na cidade da Criança de São Bernardo, só até quinta, passaporte promocional apenas R$60. Aproveite, venda somente na internet acessidadedacriança.com.br.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
É um troço muito preocupante, claro, nesse tempo que eu estou aqui com vocês, eu não andei me atualizando, não sei se tem alguma coisa nova, alguma informação nova, agora, de fato, preocupante que houve. Vai lá.
Sim, pelo menos 10 pessoas foram baleadas em uma estação de metrô em Nova York. Esse caso ocorreu hoje pela manhã, por volta das 8h30 no horário local, quando o homem atirou contra passageiros na região do Brooklyn, deixando 16 feridos. O tiroteio aconteceu na estação da Rua 36, no bairro Sunset Park. O departamento de polícia isolou toda a área e pediu aos moradores que evitassem circular por lá. As equipes ainda procuram pelo autor dos disparos, que usava uma máscara de gás e um colete laranja no momento do ataque. Na verdade, mais tarde a informação é de que ele vestiu uma blusa cinza e se tratava de um homem negro de aproximadamente 1,65m de altura. Uma pessoa está internada em estado grave. Por enquanto, a polícia não investiga o caso como atentado terrorista.
É, precisa ver, porque você tem ali algumas ações que são de caráter doméstico, que maluquice que o sujeito tem, de convicções estranhas. Aliás, tem um documentário muito legal sobre o Nabomber, né? Legal porque é bem feito.
Momento
acho na Netflix. Que ali era um sujeito absolutamente que tinha uma perspectiva de país e ele era um isolado, né? Ele era um Nabomber mesmo, né? Então, precisa verificar. É claro que tem de ficar atento, né? Mas não há nenhum sinal até agora de que ele esteja ligado a alguma célula ou que seja um ataque terrorista em razão de alguma convicção ideológica e tal, né? O terror por si está dado, mas não tem nenhuma evidência de que seja ligado a alguma causa, né, que possa reunir outras pessoas. Putin falou, vai.
Isso, o presidente russo afirmou hoje que a invasão à Ucrânia aconteceu, pois segundo ele não existia uma outra opção. A ação teria sido feita, segundo Putin, em defesa da população de Donbás, no leste ucraniano, região que é ocupada por separatistas russos. O Vladimir Putin disse que os objetivos da operação militar especial são claros e nobres e que as tropas russas vão alcançar
todos esses objetivos na Ucrânia. Declarações dadas em um discurso num importante centro espacial da Rússia. Em um recado ao Ocidente, que tem aumentado as sanções a Moscou, o presidente russo afirmou ainda que as tentativas de isolamento vão falhar e citou o êxito do programa espacial da extinta União Soviética. Segundo ele, saltos espetaculares são feitos em condições duras.
Olha, o que tem de efetivo, ontem tinha várias matérias na imprensa internacional, é que o apoio interno ao Putin cresceu e uma certa elite russa europeizada e ocidentalizada, que era anti-Putin, se tornou putinista nesse processo. Então, por enquanto, está dando o contrário, né? Avaliações independentes, não é de gente que é ali puxa-saco do Kremlin, aponta que a popularidade dele passa dos 80%, bem maior, por exemplo, do que a do Biden nos Estados Unidos, ali que vive um conflito ideológico, né, um país que não é pequeno. Vamos lá. E como anda a democracia ucraniana? Vai.
O presidente da Ucrânia anunciou a prisão de um dos principais nomes da oposição, apontado como o maior aliado do presidente Vladimir Putin no país, Viktor Medvedchuk. Ele era considerado foragido desde fevereiro, quando escapou da prisão domiciliar na capital Kiev. Volodymyr Zelensky, no Telegram, divulgou o comunicado. O Serviço de Segurança da Ucrânia prendeu Viktor Medvedchuk, o maior aliado de Putin na Ucrânia, durante uma operação de risco. Esse aliado de Putin, esse opositor, é há anos alvo de críticas pela proximidade de Putin, é considerado o principal representante dos interesses de Moscou na Ucrânia. Em 2014, ele chegou a ser incluído numa lista de sanções do governo americano por suposto envolvimento com a anexão russa da Crimeia, movimento condenado internacionalmente.
Eu pergunto, Putin é quem é, né? O crápula conhecido. Agora, isso aqui não é uma impossibilidade do exercício de oposição. Uma das coisas que você faz quando você quer calar um opositor nas ditaduras é acusá-lo de ser agente do inimigo, né? O Putin também faz isso. É isso aí.
Hoje, todo mundo fala sobre investimentos, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo, é com o BTG Pactual. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual.
Lá em casa tem sabor,
lá em casa tem Italac,
lá em casa tem amor,
no Brasil inteiro tem Italac,
lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Todo mundo gosta de ouvir uma notícia boa, né? Então aqui vai uma notícia bem bacana. Agora você pode ter a programação da Sky a partir de R$14,90 com Sky pré-pago. Isso mesmo, só R$14,90. Então aproveita e vem pra Sky pré-pago. É só comprar o equipamento parcelado em até 12 vezes sem juros e depois recarregar quando quiser sem mensalidade. Tem recargas de 3, 7, 15 até de 30 dias. Não perca tempo. Garanta Sky pré-pago para sua casa agora mesmo e comece a se divertir. Ligue para 0800-940-2357. Não esquece, hein? 0800-940-2357 e vem pra Sky.
Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Sou Usa Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente, sempre.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol, tem Palmeiras em campo, segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América contra o Oriente Petroleiro da Bolívia. E durante a Voz do Brasil, você continua com a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e também no aplicativo Band Play. Agora são 7h09, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, era coisa. A gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Quanto aí vai bem?
3.
Ô, Bafuruia.
Oi.
Cuidado com os bolivianos, porque é a última vez. Não, vamos chamar o Cearense para ajudar lá.
Não vou falar mais. Vamos falar do Arthur Duval. O melhor que vale futebol. Conselho de Ética da Leste.
O cara não aguenta perder uma. Olha como eles estão. Eles estão assim. Perde uma, eles já ficam nervosos. Calma.
A gente vai ganhar. Conselho de Ética da Lespe aprovou hoje por unanimidade o parecer do deputado delegado Olim, que recomenda a cassação do deputado Arthur Duval por quebra de decoro parlamentar, lembrando que em março ele que viajou para a Ucrânia disse em áudios vazados que as ucranianas eram fáceis porque são pobres. O parecer do Olim será encaminhado agora ao plenário da Lespe, onde precisará ser confirmado por uma maioria simples dos 94 deputados da casa. Se alcançada essa votação, o deputado deve perder os direitos políticos por 8 anos, podendo voltar a disputar eleições somente a partir de 2032. E aí no discurso lá na Lespe, o Arthur Duval reconheceu o erro, mas disse, Reinaldo, que o processo em questão não é sobre machismo, não. É sobre as situações, que teriam incomodado outros colegas da casa. Abre aspas para o Arthur Duval. Esse processo de cassação aqui não é um processo de cassação pelos meus defeitos. É um processo de cassação pelas minhas virtudes.
É a velha história, né? Tem até texto chamado assim, essa lhe parece... Né? Não, ele não era o mais amado ali. Agora, precisa ver se não era o mais amado também pelas virtudes. Se o fato de não ser o mais amado também, já não era também, pelo menos por um defeito ou outro. Né? Agora, isso estava meio cantado a bola desde o início. Ele achou que dava para bancar. Né? Acho difícil que ele consiga escapar da cassação. E aí, mas 8 anos, mas é 2032? Sim, porque aí é quando vai ter eleição, né, gente? Por isso, porque aí serão as eleições seguintes. Indicação da Petrobras, vai.
A Assembleia Geral dos Acionistas da Petrobras se reúne amanhã para votar a indicação de José Mauro Coelho para presidir a companhia. Ele foi secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia e foi escolhido após a desistência do economista Adriano Pires, que alegou conflito de interesses. Hoje, o Comitê de Pessoas da Estatal já aprovou o indicado e uma prévia do que deve acontecer nessa quarta. De acordo com o colegiado, ele preenche os requisitos necessários para o cargo. Se tiver o nome aprovado na Assembleia, José Mauro Coelho vai substituir o general Joaquim Silvi Luna, que estava no cargo desde abril do ano passado.
Ele pelo menos é do setor, né? O que não era o caso ali de um assessor do Guedes que haviam cogitado. E a importação Mercosul, rapidinho, vai.
Mesmo sem o aval do Mercosul, o Ministério da Economia estuda reduzir as alíquotas de importação de produtos de fora dos países do bloco. A ideia é que a redução seja de 10%. O objetivo é tentar conter a inflação, que em março registrou o pior resultado desde 94.
O problema é que a inflação é por motivos internos também. Aí o problema é o seguinte: você vai mexer com a tarefa externa comum, aí ela deixa de ser comum e, portanto, deixa de ser bloco. E os outros países também podem fazer à vontade. E é bom lembrar que o Mercosul ainda é o principal mercado brasileiro, né? Então, para a indústria brasileira. Pensa bem. É isso aí.
Nos feriados de Páscoa e Tiradentes, você tem duas opções. Ficar de pernas para o ar em casa ou na atração mais bagunçada do Beto Carreiro World.
Tá todo mundo indo no rebuliço. Em abril tem 2 feriadões para você curtir em dobro muita adrenalina e confusão. E aí, vai encarar? Na semana dos feriados, parque aberto todos os dias. Compra agora e vem! Viva agora!
Todas as soluções em um só banco? Isso mesmo! O Bradesco Corporate tem tudo o que sua empresa precisa. Crédito, folha de pagamento, saúde empresarial, investimentos, fusões e aquisições, capital de giro, títulos de crédito...
São tantas soluções que não cabem nos 30 segundos deste anúncio. Acesse o site do Bradesco Corporate ou fale com um dos nossos gerentes. Bradesco Corporate. Todas as soluções, um só banco.
Vem aí o primeiro lançamento da Patriani em Suzano, no melhor endereço da cidade, na Rua 9 de Julho, no Centro Novo, pertinho do Shopping Suzano. Apartamentos tipo estúdio, de 47 metros, uma suíte e varanda gourmet. O Mirai Patriani será o prédio mais alto de Suzano e o mais tecnológico, com fazenda solar e vaga para carro elétrico. Suzano é a bola da vez no Alto Tietê e o Mirai Patriani será um prédio ótimo para morar e ótimo para alugar. Fale com a gente!
Seu caminho.
A Radial Leste ainda tem um caminho ruim aí para quem segue no sentido do bairro. Praticamente da saída da ligação até a passagem pela Vila Matilde, o trânsito está complicado. Quem segue pelo menos no sentido do centro por esse mesmo trecho, aí o trajeto funciona bem melhor. Ligação ruim no sentido da Radial, mas pelo menos funciona melhor também para quem segue no sentido da Zona Oeste. Quer mais diversão para você e sua família a partir de R$14,90? Aproveite o Sky pré-pago, ligue agora 3.3.8522 e vem para Sky.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
O Vale Bene vai fazer uma festa de aniversário fantasia. Bom. E eu já estou preparando a minha aqui, ele nem sabe o que será. Porque amigos podem fazer coisas surpreendentes, não é, Vale Bene? Vai lá.
Ah, sem dúvida. Investigado por praticar tráfico de influência pela Polícia Federal, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro não parece muito preocupado com as apurações, não. No último fim de semana, ele deu um festão de aniversário de 24 anos em Brasília. Festa fantasia, garçonetes vestidas de odalisca, tudo num clube chique da capital. Agora, o que chamou mesmo a atenção foi um dos convidados. O lobista Marconi Faria curtiu a noite por lá e estava vestido de vampiro.
Me deixar, meu doce vampiro.
Marconi, que foi indiciado pela CPI da Covid por intermediar negócios suspeitos entre o governo e a Precisa Medicamentos para a compra da vacina indiana Covaxin. Aquela proposta com os valores bem acima dos praticados pelo mercado. Marconi e Jair Renan são amigos de longa data. Ele já fez o aniversário no camarote do 04 no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e apresentou o advogado que abriu a empresa do filho do presidente. Apesar disso, ele garante que nunca recebeu nada em troca do rapaz.
Um lobista investigado vai à festa de aniversário do filho do presidente vestido de vampiro. Eu não poderia fazer uma síntese, né, mais, como diria, depreciativa do que aconteceu, do que esta simples relato dos fatos. É isso aí.
Câmara dos Vereadores reduziu despesas e devolveu 190 milhões de reais aos cofres da Prefeitura. Além disso, aprovou o acordo sobre o uso do Campo de Marte, que zerou uma dívida de 25 bilhões de reais da cidade com o governo federal. Isso equivale a quase 2 anos de investimento em saúde na cidade. Se é importante para você, é prioridade para a Câmara. Saiba mais em saopaulo.sp.leg.br. Câmara Municipal de São Paulo.
Nos feriados de Páscoa e Tiradentes, você tem duas opções. Ficar de pernas para o ar em casa ou na atração mais bagunçada do Beto Carreiro World.
Tá todo mundo indo no Rebuliço. Em abril tem 2 feriadões para você curtir em dobro muita adrenalina e confusão. E aí, vai encarar? Na semana dos feriados, parque aberto todos os dias. Compra agora e vem! Viva agora!
Seu caminho.
O viaduto Grande São Paulo ainda tem trânsito mais carregado para quem sai da Avenida do Estado e segue em direção a Anhangabaú. Quem está pela Anhangabaú também trânsito bem intenso nos dois sentidos ainda, na passagem pela estação Vila Prudente. E quem está pelas juntas provisórias, o trânsito melhorou, viu? É um caminho possível já para o motorista nos dois sentidos. Oferta imperdível no grande barato de Páscoa da Fast Shop. Compre os produtos mais desejados com até 45% de desconto e frete grátis para clientes Fast Prime, só na Fast Shop.
Band News FM.
Na semana, Gil Acadêmico, Tempo Rei. Adoro essa música. Beijo, tchau.
Não me iludo, tudo permanecerá do jeito que tem sido, transcorrendo, transformando. Tempo, espaço, navegando todos os sentidos. Pães de açúcar, corcovados, fustigados pela chuva e pelo eterno vento. Água mole, pedra dura, tanto bate que não restará nem pensamento. Tempo rei, ó tempo rei, ó tempo rei, transformai as velhas formas do viver. Ensinai, meu pai,
ouviu? O É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
No metrô de Nova York. Band News.